Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 19 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, dia 25 de abril, a Unidade Básica de Saúde, UBS Central, promoverá das 7h30 às 9 horas da manhã ações de atividades de orientação sobre a doença. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença. A ação vai acontecer na UBS Central, que fica na Avenida Jerônimo Gonçalves, 466.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que uma publicação gratuita organizada por pesquisadores de diversas unidades da USP e profissionais de educação traz 18 ações que os municípios podem adotar para transformar cidades em refúgios verdes. O material se baseia em observações elaboradas pelo uso da plataforma UbVerde. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP oferece na próxima quarta-feira, às 4 horas da tarde, uma palestra sobre redes neurais de grafo, com o objetivo de abordar o potencial dos modelos generativos de grafo na biomedicina.
Acontece na USP.
Agora vamos chamar Felipe Faustino. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Direito da USP, em parceria com a Universidade de Camerino, da Itália, e o Grupo de Estudo Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados da USP, realizam nesta segunda-feira, dia 22 de abril, a partir das 8 horas da manhã, o simpósio online O Direito Civil na Atualidade, uma visão ítalo-brasileira. Além das inscrições gratuitas, haverá transmissão no YouTube pelos canais da Faculdade de Direito e do Instituto de Estudos Avançados. A Comissão de Pesquisa e Inovação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP promove, no dia 24 de abril, às 4 horas da tarde, o seminário Os Impactos dos Esforços de Inovação sobre o Desempenho da Economia no Estado de São Paulo entre 2003 e 2016, uma análise espaço-temporal. O evento tem o objetivo de demonstrar a importância das economias de regionalização no Estado. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira e também durante o fim de semana, o tempo sobre Ribeirão Preto e região estará sob a influência de um sistema de alta pressão que manterá o tempo estável, com poucas nuvens e sem previsão de chuva para a região. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 15,5 graus. As temperaturas máximas previstas para esta tarde na região são 29 graus em Ribeirão Preto e Franca, 30 graus em Monte Azul Paulista e 31 graus em Barretos e São Joaquim da Barra. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 17 graus em Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista e 18 graus para Franca e São Joaquim da Barra. Eu sou o Thiago Ferreira, meteorologista do IPMET Unesp Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um livro produzido por um grupo de professores e alunos do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp está sendo lançado hoje. A obra é um esforço de reconstrução da trajetória dos Yanomamis, e de reconhecimento de seu espaço na sociedade brasileira. A reportagem é de Juliana Franco.
Um livro produzido por um grupo de professores e alunos do LabJOR, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, será lançado no próximo dia 19 de abril, na Casa do Lago, no campus sede da Universidade em Campinas. Intitulada Povos Originários do Brasil, Sentidos da Crise Humanitária dos Yanomami, a obra, que está sendo lançada pela editora Pontes, é um esforço de reconstrução da trajetória deste povo e de reconhecimento de seu espaço na sociedade brasileira. Como explica a professora Graça Caldas, uma das organizadoras do livro, a proposta surgiu diante da crise humanitária enfrentada pelos Yanomami que, no início de 2023, ganhou visibilidade na mídia nacional e internacional.
Eu acho importante lançar o desafio para os alunos, né, para que a gente pudesse fazer um trabalho coletivo, uma construção coletiva que fosse pautada pelo cenário do que estava ocorrendo com os Yanomami. E o tema estava ali na mídia, né? Estava ali nas manchetes, como eu falei. Então, o tema surgiu porque era um tema do cotidiano. O mundo está em mudanças, o mundo está em transformação. E o indígena faz parte da sociedade. Nada melhor do que a gente tentar fazer um livro com a visão de alunos de diferentes áreas do conhecimento e visão dos professores para tentar reconstruir, obviamente que não é uma visão completa, né, mas uma percepção nossa da identidade, daqui do papel do indígena na sociedade.
A proposta foi desenvolvida durante a disciplina Linguagem, Jornalismo, Ciência e Tecnologia do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural do LabJOR, ministrada no primeiro semestre de 2023 pelos professores e jornalistas Fabiano Ormanese, Margarete Born e Graça Caldas, que dá mais detalhes sobre esse processo.
No primeiro dia de aula, eu e os dois colegas, o Fabiano e a Margarete, apresentamos a proposta do livro. Porque, na verdade, se vocês produzirem um livro com a gente, né, vai ser um esforço de reportagem, um esforço de pauta, um esforço de verificar fonte, um esforço de checagem, tudo que tem a ver com o projeto de construção do conhecimento. E no curso de jornalismo científico, nada mais importante do que a gente entender as diferentes etapas do processo de construção do conhecimento. Os alunos ficaram animados e a gente disse, então, como a disciplina tem 4 horas aulas, eu falei assim, então, na primeira parte da aula, nós vamos fazer a parte teórica. Tinha uns textos teóricos para ler e depois a gente fazia a reconstrução do livro. Então, os alunos participavam, ah, isso aqui, está faltando isso aqui, acho que é demais, isso aqui acho que não vou dar conta. Ninguém acreditava que o livro fosse sair. Vai sair, não vai, não vai. Mas aí nós demos uma nota pelo primeiro texto que eles apresentaram. Só que depois que a gente deu a nota, que isso foi em julho do ano passado, a gente retomou os textos e aí é trabalhoso. No final das contas, eu e o Fabiano e a Margarete ficamos muito animados porque nós vimos, principalmente não só pelo trabalho, pelo suor, pela dedicação maior ou menor de todos os alunos, todos fizeram os seus capítulos, né? E com o convite que nós fizemos para outros colegas e indígenas, terminou saindo, eu acho, um livro saboroso.
Para os organizadores, o livro é uma forma de enaltecer a presença cada vez mais significativa dos povos indígenas nas universidades brasileiras, a partir de uma perspectiva de valorização das relações entre o conhecimento científico e a sabedoria ancestral indígena, de modo a influenciar o aprimoramento de políticas de inclusão. Após o lançamento da versão impressa, a ideia é também viabilizar uma versão digital da obra.
Nossa ambição é depois fazer o livro em formato de e-book, né, para que ele possa chegar mais a todas as pessoas que tiverem interesse, porque tem muitos livros sobre o Yanomami, né? Nós talvez sejamos os pioneiros nesse projeto de construção coletiva com alunos, né? Que não é a mesma coisa se você faz apenas um livro com colegas, que já são pessoas mais maduras, mais experientes, com produção de texto.
Lembrando que o lançamento do livro Povos Originários do Brasil, Sentidos da Crise Humanitária dos Yanomami, acontece no dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, a partir das 10 horas da manhã, na Casa do Lago da Unicamp, que fica na Avenida Érico Veríssimo, número 1011, no campus de Barão Geraldo, em Campinas. Com entrada gratuita, o lançamento contará com uma roda de conversa entre os organizadores da obra, os alunos autores e autores convidados, além de estudantes indígenas da Unicamp que concederam entrevistas para os diferentes capítulos. Com a colaboração de Antônio Cavalheiro, Juliana Franco, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Mulheres que trabalham e que sofrem com o ciclo menstrual estão perto de conseguir uma vitória. A aprovação de uma lei que garante 3 dias de atestado todo mês. A reportagem é de Kailane Olive. Ela traz os detalhes. Vamos ouvir.
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que garante licença de 3 dias consecutivos a cada mês e sem prejuízo do salário às mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. Trata-se do PL 1249-2022, de autoria da deputada Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, e que está em discussão na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, já incorporou a medida. A professora de Direito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, Luciana Romano Morillas, explica os principais impactos que o projeto pode trazer para os empreendedores.
Os dados apontam que não tem impactos significativos. Veja o exemplo do Grupo MOL. É uma companhia petrolífera sediada em Budapeste, na Hungria, que congrega várias iniciativas sociais, como o MOL Impacto e o Instituto MOL. Uma das empresas do grupo tem 55 colaboradores, dos quais 49 são mulheres. Esse grupo, por iniciativa própria, ou seja, sem lei, sem a necessidade de ter uma lei, implementou a possibilidade de que as trabalhadoras sejam dispensadas nos dias em que não se sentem bem em razão dos sintomas decorrentes da menstruação. E a produtividade não caiu. Muito pelo contrário. O grupo verificou aumento na satisfação no emprego. Em nenhum desses lugares foram reportados problemas financeiros nas empresas, principalmente porque a produtividade é mantida. É importante que os empreendedores se atentem à produtividade e não a carga horária. O desejo de controle da vida dos trabalhadores acaba gerando mais problemas que vantagens, e isso quase nunca é levado em conta.
A microempreendedora na área financeira, que possui 13 trabalhadoras em sua empresa, Thaís Ribeiro, diz que a aplicação da lei causaria prejuízo em seu empreendimento.
Eu jamais iria inserir essa lei nas minhas empresas. Não vejo nenhum benefício para as mulheres, até porque o ciclo menstrual, ele vem, né, desde a infância e a pré-adolescência, dos 12, 13 anos. Então, assim, para pessoas que já vêm com algum problema, né, pré-existente, com certeza, quando chegam na fase de trabalho, já fazem tratamento, né, caso tenha alguma doença pré-existente. Não acho nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, porque muitas profissões não podem ficar desassistidas. Então vai ser um grande impacto na economia, até porque o funcionário, quando ele fica em casa, né, a gente paga por esses dias que ele está em casa. E muitas vezes esses ciclos, eles começam a ficar iguais. Então, geralmente, as mulheres que trabalham juntas, o ciclo menstrual vai ficando igualado. Então, imaginou numa empresa que trabalham 4, 5 mulheres, todas estão na mesma época de ciclo, como que faz? Então, não vejo nenhum tipo de benefício quanto a isso. E eu acho que quem sofre com a TPM ou alguma doença pré-existente deveria sim ter um acompanhamento mais preciso. No caso de uma endometriose, onde a mulher tem dores profundas, ter os dias aí de pausa para ficar em casa, mas isso deveria ser assistido por um médico, né, para ele poder dar o atestado, porque caso essa lei ela entre em vigor, o empregador, ele vai acabar deixando de lado a mulher do mercado de trabalho.
A professora diz que as empresas estão preparadas para aplicar a lei se ela for aprovada na Câmara dos Deputados.
Eu acredito que sim, já que o principal ponto é que não tem queda na produtividade e, portanto, a licença não afeta em nada o faturamento das empresas. Além disso, a quantidade de mulheres que têm esse tipo de problema é baixa. São apenas 15% das mulheres que são afetadas. Portanto, não há o que temer. É que empreendedor sempre tem medo de mudanças, principalmente aquelas que favorecem o trabalhador, e já entra em pânico achando que vai ter queda no faturamento. Mas não é isso que os dados mostram.
Ela diz por que a lei é importante.
É uma lei extremamente importante para implementar o que a Constituição brasileira diz. Lá está escrito que homens e mulheres são iguais perante a lei. E essa garantia de igualdade formal passa por perceber que se trata de pessoas diferentes e, portanto, com necessidades diferentes. Então, se não existe a possibilidade de ajustar os problemas de saúde que afetam exclusivamente as mulheres, é necessário que a lei garanta essa isonomia de forma material. A possibilidade de uma pessoa que menstrua tirar licença num dia em que ela sofre com dores graves decorrentes da natureza biológica do corpo dela é uma forma muito importante de garantir a igualdade entre homens e mulheres.
Acabamos de ouvir Luciana Romano Morillas, professora associada da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto e a microempreendedora Thaís Ribeiro. Elas falaram sobre os impactos da implementação do projeto de lei da licença menstrual. Kailane Olive, Rádio USP.
Na série Energia desta semana, você vai ouvir uma análise sobre as consequências da medida provisória do governo federal que impôs redução na tarifa de energia. Vamos ouvir.
A recente medida provisória, assinada pelo presidente Lula visando reduzir as tarifas de energia no Brasil, acendeu o debate sobre a eficácia e as consequências de longo prazo de tais intervenções governamentais no setor energético. Essa iniciativa, que promete um alívio imediato aos consumidores através da antecipação de recursos da Eletrobras e da extensão de descontos para projetos de energia renovável, ecoações passadas, como a controversa medida tomada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2013, que, embora bem intencionada, acabou por contribuir por um aumento significativo nas tarifas nos anos subsequentes, um efeito contraproducente que muitos temem que se repita. A medida, que foi apresentada como uma solução para combater os altos custos da energia elétrica e melhorar a acessibilidade, tem sido alvo de críticas por parte de especialistas do setor. Eles argumentam que, apesar da potencial redução de 3,5% a 5% nas tarifas de energia no curto prazo, a antecipação dos recursos da Eletrobras poderia resultar em uma pressão maior sobre as tarifas no futuro, à medida que os recursos destinados à conta de desenvolvimento energético se esgotem. Essa conta, essencial para o financiamento de subsídios a consumidores e geradores de energia, terá seu fluxo de recursos comprometido, potencializando reajustes tarifários mais elevados nos próximos anos. Além disso, a extensão dos descontos para projetos de energia renovável, ainda não conectados à rede de transmissão, desperta questionamentos sobre a real necessidade e eficiência desses subsídios. No Brasil, a capacidade de geração de energia elétrica já atende à demanda atual, e o incentivo a novas usinas pode não apenas gerar excedentes desnecessários, mas também impor aos consumidores os custos adicionais desses subsídios. Segundo estimativas da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres, a Abrace, a extensão poderia custar cerca de 4,5 bilhões por ano aos consumidores, um valor significativo que seria repassado nas tarifas de energia ao longo de 20 anos. A comparação com a medida de 2013 sobre a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff é inevitável, assim como a tentativa atual de reduzir as tarifas. Aquela intervenção tinha a intenção de diminuir os custos de energia para os consumidores. No entanto, a redução artificial das tarifas acabou por desencadear uma série de problemas financeiros para o setor energético, culminando em aumentos substanciais nas tarifas nos anos seguintes. Especialistas como Edivaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, alertam para o risco de repetição desse ciclo, apontando para a necessidade de uma abordagem mais cautelosa e sustentável. Nesse contexto, o episódio da série Energia da USP que aborda essa medida provisória se propõe a explorar essas complexidades, convidando a reflexão sobre os desafios de implementar políticas energéticas que equilibrem a necessidade de acessibilidade com a sustentabilidade financeira e ambiental do setor. Por meio de análises detalhadas de uma revisão do histórico de intervenções do setor energético brasileiro, busca-se oferecer uma perspectiva ampla e informada sobre as implicações dessa recente tentativa de reduzir as tarifas de energia, suas potenciais vantagens e as armadilhas que podem surgir no caminho para uma política energética mais equilibrada e eficaz. Mais uma vez, a história se repete e, pelo que se viu num passado recente, o final não deve ser feliz. Por hoje é só e até o próximo episódio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão Ferraz Júnior. Participação, Felipe Faustino. Produção, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha tudo o que acontece na cena cultural da cidade neste final de semana. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na próxima segunda-feira. Para você, uma excelente tarde, um excelente final de semana. Muito obrigada por sua companhia. Até segunda.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.